Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e neste episódio vamos prescrutar a especialidade de Medicina do Trabalho com o Dr. Luís Rocha e a Dra. Diana Rocha. O Dr. Luís fez o curso de Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, entre 1983 e 1989. Depois realizou um internato geral no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e em 1992 iniciou um internato complementar da especialidade de Pneumologia no Hospital de São João, que termina em 1997. A partir daí, tornou-se sequencialmente assistente, diretor de serviço e assistente hospitalar graduado de Pneumologia do IPO do Porto. É diretor clínico do grupo Central Med, administrador e diretor clínico do grupo Medilogics e trabalha desde 2011 na área da Pneumologia no Hospital CUF Porto. Mas o episódio de Pneumologia já foi gravado e, por mais interessante que seja, hoje vamos falar de Medicina do Trabalho. Assim, desde 2001, é médico do trabalho por conclusão do 8º curso de Medicina do Trabalho da FMUP e tornou-se especialista de Medicina do Trabalho pela Ordem em 2017. Na área da Medicina do Trabalho, destaca-se a sua atividade profissional enquanto coordenador do Gabinete de Medicina do Trabalho, também no IPO Porto, enquanto orientador de internos de formação específica em Medicina do Trabalho e também de Pneumologia, e enquanto docente na FMUP no âmbito da saúde ocupacional. Por fim, é ainda autor do livro Legislação Básica de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho.
Olá, eu sou o Rafael Fernandes e vou passar a identificação da doutora Diana Rocha. Estudou Medicina na FMUP entre 2012 e 2018, fez um ano de comum no Hospital de Santo António, no Porto, e atualmente é interna quase do terceiro ano de Medicina do Trabalho no IPO do Porto. Ainda a mencionar a sua pós-graduação no âmbito também da Medicina do Trabalho entre 2020 e 2021. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem aceito o nosso convite e sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. E, como já é hábito, aqui começamos por uma pergunta muito, muito usual. E vou começar com o Dr. Luís. Quais é que foram os argumentos que encontrou na medicina para seguir uma carreira médica? E vou já dizendo à Diana para ir pensando na sua resposta.
A minha mãe dizia-me que eu queria ser bombeiro ou polícia, portanto, nessas circunstâncias. Eu rapidamente, na minha orientação em termos de escola, foquei-me aqui um bocado na área das ciências e como tenho um filho mais novo que lhe consegui orientar também para a área das ciências, indicando não o que queria, mas foi um pouco aí. Ou seja, foi essa questão de algo relacionado com a saúde, portanto, e foi logo aí essa orientação. Pelo menos é o que a minha mãe me diz. E depois aquela orientação em termos de quando se está no liceu, começam a pender as melhores notas para uma determinada área, e foi neste contexto de ciências, e depois a partir daí vi que esta área de ciências era mais favorável e portanto foi seguir o percurso. A matemática era fulcral, mas também tinha umas boas notas, discutia por menos a nota, saía dos testes a dizer quanto é que tive, tipo 20 ou não tive 20, e portanto a partir daí foi a evolução natural.
Muito bem.
Eu agora perguntava à doutora Diana se também teve, se tomou a decisão assim também de forma tão pragmática.
Sim, isso teve 20 também, já agora queríamos saber.
Exato, se a dúvida era se teve 20 ou não teve 20, atenção.
Não, e tive indecisa assim mais ou menos quase até à última entre o que ia escolher no ensino graduado. Tive indecisa entre Direito e Medicina e acabei por ir para a Medicina porque sempre gostei muito de Biologia, de perceber o funcionamento do corpo humano e porque supostamente seria uma área em que havia muita facilidade em arranjar emprego, em pronto, é a Medicina.
Portanto, sempre gostou de curar, no fundo, não é? Medicina e Direito, as pessoas pensam que é diferente, mas aquilo no fundo é...
É marrana mesmo.
Eu também pensei que vinha para aqui perceber alguma coisa, mas não, já, pelo menos para os tetos não é preciso. Mas pronto, passo aqui a minha crítica ao curso de Medicina e continuo com o Dr. Luís. Porque o Dr. Luís entrou em Pneumologia, não é? Portanto, até nos pode contar um pouco porque é que escolheu Pneumologia, mas depois qual é que foi a sua necessidade de ingressar também pela Medicina do Trabalho?
Muito simples, ou seja, quando fazemos um percurso aqui na licenciatura em Medicina e depois entramos na realidade hospitalar, começamos a ver as vivências de cada uma das especialidades. E há de todo algumas especialidades, não, essa não quero, esta não quero. E também é uma seriação de acordo com exames e algumas obstáculos que vamos tentando ultrapassar, nomeadamente nas avaliações. E depois eu estava muito ligado ao handball. Há aqui uma pessoa que eu jogava handball, entretanto, E há aqui uma pessoa que jogava handball comigo, que era pneumologista, e pediu-me umas avaliações de atletas, e portanto, e depois eu fui fazer o internato geral juntamente com ele, e nessa decisão, relativamente à questão da pneumologia, e já no centro hospitalar de Vila Nova de Gaia, decidi, olha, eu quero vir para a pneumologia, e essa pessoa orientou-me, diz assim, não ficas no meu hospital, mas vais para um hospital onde a formação é melhor. E a formação melhor seria no Centro Hospitalar Universitário São João atual. E portanto, e foi aí que eu fui fazer a pneumologia por essa orientação, porque tinha escolhido esta especialidade médica, e de acordo com a seriação em termos de avaliações, seguia esse percurso em termos de local com a melhor formação, sem conhecer ninguém e até, digamos, levando um chute do sítio onde conhecia uma pessoa amiga que jogava handball comigo, dizendo, não, aqui não ficas, vai para outro sítio.
Foi de facto aí um percalço, mas que por acaso correu bem. Mas isso foi relativamente à pneumologia, não é?
Isso foi relativamente à pneumologia. Ou seja, a medicina do trabalho entra aqui numa fase posterior em que a pneumologia, ou seja, lidando com a área respiratória, e eu acabando daqui pelo meio, depois, ou seja, se fizerem a contabilidade relativamente aos anos, ainda tenho um serviço militar cerca de um ano pelo meio, ainda sou obrigado a fazer isso, ainda era um regime obrigatório em termos de país. E depois na pneumologia tinha um regime de exclusividade, coisa que não acontece hoje em dia com o internato de formação específica. Existia exclusividade, era um tempo que a ministra da Saúde era a Leonor Beleza, que hoje atualmente tem responsabilidades no grupo Champalimaud, e que era obrigada a ser em termos de exclusividade. Isso implicava que nos 5 anos de formação da pneumologia tinha mais de 18 meses de vínculo ao hospital. E nesses 18 meses, depois de fazer a especialidade, assim, o que é que eu vou fazer? Ou seja, eu quero continuar a minha formação, quero continuar aqui a fazer alguma formação. Então fui fazer o curso de pós-graduação em medicina do trabalho, assim como fiz também um curso de emergência médica, com remédios, com a emergência médica, do qual, passado algum tempo depois de concluir esse curso de emergência médica, disse-me, isto não é aqui para mim a emergência médica, porque havia aqui, digamos, algum amadorismo relativamente à questão da condução daquelas remédios, em termos de, eu não gostei disso, em termos de perigosidade.
Mas como assim? Os condutores não tinham a formação ideal? Ou seja, uma pessoa fazia o curso e depois podia simplesmente conduzir?
Na altura não havia GPS. E portanto,
pois, isso também não ajudava.
E quando havia uma deslocação em termos de emergência para uma cidade local, era perguntar, era baixar o vidro e perguntar, olha onde fica tal rua e tal. E portanto, a chegada ao local era rápida e depois a procura do sinistrado era mais complicado. Mas a questão aqui básica tinha a ver com a condução, ou seja, não me revi naquela situação em termos de condução de emergência, não era eu que conduzia, mas depois com um adicional em termos de um tripulante de ambulância em que pretendiam que ele conduzisse, não tinha enfermeiro, o médico depois fazia aqui duas situações, a situação de enfermeiro e de médico, de todo, não quis. E a introdução aqui da medicina do trabalho, fui também fazer aqui o curso de pós-graduação de medicina do trabalho, que eram 2 anos na Faculdade de Medicina, era um curso de pós-graduação, e assim, revemos-nos nisso, porque na pneumologia, a área respiratória é, de certa forma, afim relativamente a isto. Esta vertente, desde muito cedo eu gostava de estar ligado ao mundo empresarial. Também tenho aqui uma outra pessoa que me dizia, e isso nada tem a ver com a questão económica, mas dizia-me um pouco assim, oh Luís, onde está o dinheiro? Estão nas empresas. Portanto, é preciso aqui, ou seja, é ajudar alguma situação, e portanto podemos ter aqui uma fonte de rendimento capaz, não foi esse o propósito, mas aqui a junção das duas situações, a área respiratória, o ambiente que lidamos ajuda bastante. Repare, eu não estou a ver, e perdoe-me, por exemplo, um psiquiatra que é muito, aqui muito, hoje em dia é muito premente aqui na área da medicina do trabalho em termos de especialidade, mas há áreas médicas que são muito mais afins nesta especialidade. E portanto, aí, entrada na medicina do trabalho e foi uma coisa querida que abracei e continuo a abraçar, porque consigo fazer as duas coisas de forma conjunta e satisfaz-me bastante fazer isso no meu dia-a-dia, que faço diariamente as coisas conjuntas, pneumologia e medicina do trabalho. Consigo fazer isso no âmbito público e no âmbito privado. Eu consigo fazer no âmbito público, em simultâneo, a pneumologia e a medicina do trabalho, na instituição de trabalho, foi-me permitido isso. E simultaneamente na minha atividade privada, também na área que tenho, que fez aí referências às áreas administrativas, direção clínica, mas independentemente disso, eu sou médico, não tenho que ter têm que encargo de gestão, mas faço atividade clínica médica na medicina do trabalho também diariamente e continuo a fazer a minha atividade privada quando faz referência à CUF, também trabalho nos Lusíadas e no meu consultório privado e, portanto, também continuo a fazer essa situação da pneumologia na atividade privada. Portanto, são duas grandes áreas que eu gosto bastante e abraço diariamente.
Portanto, a questão aqui é o que é que o Dr. Luís não faz, não é? É que faz tudo em todo lado, é uma...
Sim, a família aqui pode ficar prejudicada, como sou acusado diariamente. Isso é uma realidade. Mas eu digo-me isso de segunda a sexta, ao fim de semana, para o que está por isso.
Muito bem, fico também uma mensagem bonita para os nossos ouvintes. Mas agora, passando à Diana, como é que há 3 anos ainda estavas a acabar a faculdade, não é? Portanto, como é que foram esses tempos até chegar à medicina do trabalho?
Então, é fácil. Basicamente, vocês vão-se aperceber que quando estiverem no ano comum, não é? Vocês vão estar sempre com uma nuvem por cima de vocês sobre qual vai ser a especialidade que vocês vão escolher. Ou seja, onde é que vocês vão passar os próximos 50 anos da vossa vida, uma vez que a idade da reforma agora está perto dos 67, certo? Vocês escolhem com 25, são 52 anos, certo?
Ok. Uhum. Então, o Dr. Luís é que tinha 20, portanto.
É que tinha 20 anos.
Prefiro não comentar.
Ele é que pode fazer as contas. Agora, têm que escolher basicamente o casamento perfeito. E é muito difícil vocês, tendo o ano comum que têm, não é? Na maior parte dos hospitais já não têm a capacidade de fazer as optativas, em que temos experiência com as especialidades, decidir a especialidade que vamos escolher. E se vocês também tiverem noção, medicina do trabalho, durante o curso, vocês não têm contacto com a medicina do trabalho, certo?
Certo.
Sim.
Então, quando é que eu tive contacto com a medicina do trabalho? Há uma coisa muito engraçada que acontece no norte, no sul e no centro, que é o Mostrem. Acho que estás a dizer bem. Pronto. E eu fui ao Mostrem do norte, na Ordem dos Médicos, e comecei a ver, tipo, as apresentações das determinadas especialidades. Havia algumas especialidades. Efetivamente, eu já não tinha nota, não é? Mas mesmo eu a olhar para elas e a ver aquilo que as pessoas faziam no dia a dia, eu pensava assim: porra, eu vou aguentar 50 e tal anos a fazer isto? Eu vou aguentar tipo 40 e tal ou 30 e tal anos a fazer urgência? Eu estou-me a ver a fazer noites nos próximos 25 anos? Eu estou-me a ver a fazer fins de semana e natais e etc. até aos 60 anos ou até aos 50, quando tiver dispensa do serviço de urgência? E depois vocês têm que ver também a área de interesse. E há algumas especialidades que são um bocadinho redutoras a nível das áreas onde atuam, certo?
Sim, sim, são muito especializadas, no fundo.
Oftalmologia é um olho, certo?
Exato.
Pronto.
Dois, mas sim,
é isso. Enganei-me nas contas, desculpa.
O doutor Luís podia ter ajudado agora.
Obrigada. A maior parte das especialidades ficam cingidas a um órgão, certo? E a medicina do trabalho nisso, e pelo menos no plano de formação que me foi apresentado, eu vi várias áreas de interesse que eu gosto, que é a patologia musculoesquelética, patologia respiratória, patologia dermatológica. Tinha lá 6 meses de medicina interna que eu não percebo muito bem o que é que estão lá a fazer, mas pronto, a pessoa faz e arruma. Mas, e percebi que ia lidar maioritariamente com pessoas saudáveis. Isso é uma coisa que me agrada, porque eu também não lido muito bem com a tristeza, com a doença, também não lido muito bem com isso, e apercebi-me disso ao longo do curso. E percebi que se calhar ia ser um casamento feliz, e até à data tem corrido tudo bem. Também ainda estamos na lua de mel, portanto.
Portanto, até agora tem tudo para correr bem.
Até agora tem tudo para correr bem, sim.
Eu agora fazia-vos uma pergunta seguinte, que é, no fundo... A medicina do trabalho cai aqui, pelo menos para nós alunos que não temos esse contacto e não tivemos. Como é que se chamava a exposição? Mostrem-me,
não é?
Acho que é Mostrem-me.
Mostrem-me, pronto, eu não conhecia.
Sim, já acho que já nos falaram aqui umas vezes, mas é tipo apresentações curtas, não é?
Sobre isso é 5, 10 minutos com 5 para discussão, no fim, para perguntas.
Hoje vamos ter mais tempo, só para avisar aos nossos ouvintes.
Exato, aqui temos. Aliás, já tivemos mais tempo, se fosse 5 ou 10 minutos.
Pois já, também é verdade.
Mas pronto, o que eu ia perguntar é que há uma questão, no fundo, que nós temos por não contactarmos tanto com estas especialidades, porque elas normalmente nós contactamos com as especialidades mais a nível hospitalar, etc. Que é, qual é que é a atividade da medicina do trabalho, se é uma coisa altamente burocrática, se é uma coisa também com uma componente clínica bastante presente, e o que é que acabam por fazer? E já nos deu aí uma pista a doutora Diana, relativamente à questão de trabalhar com uma população ativa, maioritariamente saudável. Assim, se calhar continuamos aqui com a Diana e depois o doutor Luís irá complementar. O que é
medicina do trabalho para totós? Mais ou menos.
Para totós.
Medicina de trabalho para totós. Então, basicamente, o que é que faz um médico do trabalho? Nós avaliamos a aptidão médica de um trabalhador para exercer determinada função. Ou seja, nós temos que avaliar uma população que vai normalmente desde os 16 até aos 67 anos e verificar se aquelas pessoas estão medicamente aptas, se não têm nenhuma patologia subjacente, etc., que não lhes permita desempenhar determinada função, certo? E a nossa avaliação, o nosso exame de saúde, culmina na emissão de uma ficha de aptidão, que é um documento legal,
Pronto,
em que nós consideramos uma pessoa como apta, apta condicionada, inapta temporariamente ou inapta definitivamente. E temos que fazer uma avaliação clínica da pessoa. Avaliação clínica que pode ser por exame físico, exame objetivo, história clínica, através de exames de complementares de diagnóstico que são feitos. E basicamente é isso que nós fazemos no dia a dia, são exames de saúde. Reparem que eu não disse consultas, disse exames de saúde.
Ok, essa é.
Isso depois também vai ser uma coisa que iremos querer abordar. Mas sim, continuando na sua explicação.
E então, estes exames de saúde são obrigatórios por lei. Basicamente, entre os 18 e os 50 anos, são feitos normalmente de 2 em 2 anos e antes dos 18, ou seja, dos 16 aos 18, e a partir dos 50 são feitos anualmente. E lá está, isto é uma obrigação por lei, ou seja, as empresas são obrigadas a ter as fichas de aptidão que têm que ser emitidas por um médico que esteja habilitado ao exercício da medicina do trabalho para fazer isso. E pronto, isto é um resuminho daquilo que nós fazemos, ou seja, a maior parte daquilo que nós fazemos, da atividade assistencial, são exames de saúde.
Ok.
Ficamos, fazemos basicamente uma perícia médica.
O doutor Luís, o que é que acrescentaria aqui?
Eu acrescentaria, vamos aqui dar um tom mais sério relativamente à questão da especialidade de medicina do trabalho. A medicina do trabalho é uma especialidade recente, né? Eu, mais sério, estou a dizer que a Diana não tenha feito aqui uma avaliação.
Fez um bom exame de saúde da medicina do trabalho, penso eu.
Exato, acho que podemos dizer mais pessoal e agora talvez uma visão mais formal do tema.
Exatamente. Sim, pode ser isso, mais formal. A medicina do trabalho é uma especialidade recente, como especialidade de formação específica, nomeadamente nesta com a formação de interno. Porque ela já diz, e como médico de trabalho, já existia nas empresas desde a década de 60, com médicos em que não tinham qualquer formação, ou seja, eram médicos que estavam destinados a este grupo, a determinada atividade económica. Surgiu muito aqui no contexto das minas, da silicose, que já ouviram falar com toda a certeza. Esta exposição às poeiras.
Mas por acaso não sabia que tinha vindo daí essa necessidade.
Vem muito dessa altura.
E é engraçado a pneumologia aqui também entrar, mas pronto.
Exatamente. Portanto, tem aqui o histórico relativamente a esta questão da exposição e o silicose e por aí fora. E estes médicos nas empresas sentiram a necessidade, dentro de um período, haver aqui uma formação nesta área da medicina do trabalho. E surgiram cursos de pós-graduação de medicina do trabalho, da qual eu fiz parte, e muitos médicos de medicina do trabalho. E a Ordem dos Médicos e o Colégio teve a necessidade de criar aqui uma especialidade com a formação do internato, criar um formato para criar, como cardiologia, pneumologia, psiquiatria, por aí fora, criou aqui um modelo para o internato de formação específica na área da medicina do trabalho, com 4 anos, portanto 48 meses, em que existe aqui a formação de médicos neste âmbito. Houve, entretanto, um período aqui de transição em que muitos médicos, portanto, foi dado administrativamente a especialidade a muitos destes médicos antigos. Outros que fizeram a formação pós-graduada tiveram a possibilidade de desenvolver um trabalho e proporem-se à ordem, foi o meu caso em termos de especialidade para com desenvolvimento de um trabalho numa empresa e proporem-se à ordem em termos de especialidade e avaliado com um júri nacional que depois vai avaliar sobre a idoneidade e dar o título de especialidade. Entretanto, todo este panorama acabou e neste momento só é possível fazer a especialidade de medicina do trabalho como qualquer outra especialidade no âmbito da formação específica hospitalar. O grande problema que se coloca aqui na medicina do trabalho é que a medicina do trabalho é uma medicina preventiva, não é uma medicina curativa. Nós não vamos tratar ninguém, nós vamos atuar no trabalhador no sentido de lhe prevenir que ele desenvolva doença profissional, que a sua tarefa, o seu trabalho, seja agravado, o seu estado de saúde seja agravado no local de trabalho. Vamos avaliar os riscos a que ele está exposto e vamos precaver tudo que seja dano para a sua saúde. E isso tem reflexo na doença profissional, na sua saúde direta e simultaneamente nos acidentes de trabalho que podem ocorrer. Há aqui uma situação muito em parceria que fazemos com os técnicos de segurança, técnicos superiores de segurança, eles fazem a avaliação de riscos e nós muitas vezes fazemos aqui fazemos esse trabalho em conjunto e damos o ok relativamente àquele trabalhador. Muitas vezes dizemos que aquele trabalhador não está capaz de desenvolver aquela atividade ou durante toda a sua evolução do seu percurso profissional, num determinado momento desenvolveu determinada patologia que tem que ser afastado daquele risco e não pode manter-se naquela atividade. A medicina do trabalho atua aqui de forma preventiva, acompanhando o trabalhador em todo o seu percurso profissional e dando os seus parceiros nos exames, como a Diana falou, relativamente aos exames de admissão, periódicos, ocasionais, em que em qualquer momento o próprio trabalhador pode solicitar avaliação, a empresa pode solicitar avaliação ou de todo, ou seja, por exemplo, eu tenho um artigo que saiu recentemente da CEU, na Expresso, em termos da medicina do trabalho em si, que eu digo que a medicina do trabalho neste contexto de pandemia, o título é engraçado. Portanto, o jornalista apanhou dessa forma que saiu da caixa, ou seja, o medicina do trabalho saiu, neste momento, passou a ser uma especialidade que as empresas viram que era uma mais-valia terem médicos de trabalho. Porquê? Têm os seus trabalhadores em contacto direto com infecções de SARS-CoV, têm os seus trabalhadores que têm contactos de alto risco, têm os seus trabalhadores que têm um contexto social e que é preciso que a produção se mantenha. Se eu tiver um trabalhador que vai infectar outros neste contexto pandémico, as minhas linhas de produção vão desaparecer. A empresa vai paralisar. Isso já aconteceu em 2009 com a gripe A. E, portanto, e o médico de trabalho nestas circunstâncias é fundamental. Faz os seus rastreios, faz os seus inquéritos, vê os contactos de alto risco, vê o que se passa com aquele trabalhador, afasta ou mantém no local de trabalho, faz medidas relativamente à proteção individual, à proteção coletiva, como é que deve usar, como é que deve ser em termos de posto de trabalho. Portanto, tudo isto é na defesa da empresa, na defesa individual da saúde do trabalhador e protege a atividade económica e, acima de tudo, faz com que não haja disrupção relativamente àquela empresa em particular e, portanto, é um investimento ter um médico nas suas linhas. Há aqui dois grandes grupos, são o grupo da administração pública, onde os hospitais estão inseridos, e a atividade empresarial é privada. Ou seja, o número de profissionais aqui envolvidos relativamente ao nosso panorama português é insuficiente. Nós estamos a formar em média presentemente cerca de 25 médicos de trabalho ao ano, é completamente insuficiente. Os médicos de trabalho são insuficientes na administração pública, são insuficientes para o número de horas necessárias em cada empresa e a legislação não está adequada de todo relativamente a esta questão médico, empresa e atividade económica, porque há número de médicos insuficientes e nós temos de ter aqui médicos qualificados no seu âmbito. Portanto, há aqui propostas por parte do colégio e pessoas que querem mudar isto, mas neste momento as coisas não estão num período, digamos, de lua de mel de evolução da medicina do trabalho e, portanto, para quem quer começar, como eu dizia, não é questão económica, mas é uma questão de abraço desta especialidade, no sentido que é uma especialidade que é jovem, está em crescimento. E a colocação em qualquer local, desde o meio empresarial privado à administração pública, é de braços abertos, qualquer recebe um médico com formação nesta área, porque é necessário.
Bem, agora já acabamos aqui por abordar. Nós normalmente abordamos a questão do futuro um bocadinho mais à frente, mas de qualquer das formas, já que estamos aqui a falar sobre isto, acho que faz mais sentido dizê-lo agora. Que é exatamente essa questão. Há uma carência de médicos de medicina do trabalho, ou de médicos do trabalho. Isso deve-se em parte ao quê? À especialidade ser recente ou muitas pessoas não terem realizado aquela pós-graduação por não terem visto essa oportunidade. Se calhar aqui continuo aqui um bocadinho com o Dr. Luís, porque estava a vaguear nesses temas.
Sim, Isto deve-se, acima de tudo, primeiro, não haver aqui uma orientação relativamente à especialidade em si, que agora está definida. Segundo, e neste contexto ainda, a capacidade formativa. Nem toda a gente, nós, por exemplo, no IPL de Porto, vamos receber uma nova interna agora no início de janeiro. Já formamos um interno que saiu recentemente para uma direção de serviço e a potencialidade de toda esta formação destes novos internos que estão a ser formados nos grupos hospitalares saírem para a administração pública, vão dirigir de serviços com toda a certeza. E, portanto, e daí o desenvolvimento. Mas a capacidade formativa continua a ser baixa, são cerca de 25 por ano. Portanto, não existe uma capacidade formativa para tudo, e estamos a pensar na administração pública não só no serviço de saúde, mas também autarquias, empresas municipais, são múltiplas, ou seja, não há médicos suficientes. E o meio empresarial também conhecido relativamente a isto. Portanto, o futuro relativamente a esta especialidade é perfeitamente risonho, e o médico pode perfeitamente selecionar o local que mais lhe agrada, perto de casa, de ter a especialidade aqui em termos, se gostar desta especialidade. Portanto, tenho aqui na área de investigação, então, é inúmera, ou seja, a área de investigação, nomeadamente questões de progressão académica, doutoramento, situações de trabalhos de investigação em parcerias com outras universidades, outras áreas em termos multidisciplinares, na área de engenharia, na área dos riscos psicossociais, nomeadamente na questão mental. Esta questão pandémica é inúmera aqui, um manancial relativamente a quem está da frente académica.
Tem bom prognóstico a medicina do trabalho.
Bom prognóstico, excelente.
Fica bem. Fica aqui o apelo, então.
Se calhar agora passamos à Diana para nos falar um pouco do internato, não é? Estando quase no terceiro ano, como disse na introdução, como é que é o internato de medicina do trabalho? Como é que são as semanas, os dias?
O internato de medicina do trabalho são 48 meses, certo? São 4 anos. Sendo que desses 48, 27 são feitos na medicina do trabalho, 6 meses na medicina interna, 3 meses na ortopedia, pneumologia, dermatologia, uma opcional médica que normalmente fazemos um MFR, psiquiatria, 1 mês de medicina legal, 1 mês da ACT, que é a Autoridade para as Condições de Trabalho, e 1 mês de estágio numa empresa, nos serviços de medicina de trabalho de uma empresa que tenha serviços internos. E este é o programa geral da formação da medicina de trabalho. Relativamente, como é que é uma semana tipo de um interno de medicina de trabalho? Quando estamos na medicina de trabalho, certo? A maior parte do tempo que passamos no serviço é a fazer exames de saúde. Lá está. Exames de saúde esses que podem ser admissões, que é quando um trabalhador entra ao trabalho, que vai começar a desempenhar determinada função, exames periódicos, os tais que acontecem ou anualmente ou bianualmente, exames ocasionais ou porque o trabalhador está a regressar de uma baixa, ou porque o trabalhador tem alguma queixa, isto for a pedido do trabalhador, ou porque o trabalhador vai mudar de função e é preciso saber se ele está apto para fazer outra função, isso são os ocasionais, e nós aí debatemos muito sobre isso. Agora, por causa do Covid, também temos muitas situações dos rastreios de contactos, quando algum trabalhador testa positivo dentro da instituição, se teve contacto com outros trabalhadores, se não teve. Temos que muitas das vezes pedir testes de Covid para trabalhadores que apresentam sintomas. Temos que às vezes também colocar trabalhadores de quarentena, neste momento não tanto por causa das definições de quarentena que mudaram, mas temos que colocá-los em quarentena em consonância com a saúde pública, e basicamente é isto que nós fazemos como médicos de trabalho. Também participamos em avaliações a postos de trabalho, fazemos visitas a postos de trabalho para verificar se efetivamente há alguma situação que não está conforme, que se o trabalhador não está a trabalhar em segurança ou não. Mas basicamente é isto que nós fazemos.
Ok.
Ou seja, não temos treinamento, não temos urgência, não fazemos fins de semana, não fazemos noites.
Fica o apelo novamente.
Sim, senhor, eu acho que já convenceram mais uns quantos ouvintes. Mas em que é que consiste então um exame de saúde assim, standard da medicina do trabalho, só para termos uma ideia?
Fazemos uma série de questões, certo? Perguntamos qual é que é, por exemplo, se o trabalhador tem doenças, se não tem, se faz medicação, se não faz, se tem alergias, se já alguma vez fez alguma cirurgia, se já alguma vez esteve internado, se perguntamos também o histórico familiar do trabalhador, o pai, a mãe, irmãos, perguntamos a nível de hábitos pessoais, o que é que ele faz, se fuma, se não fuma, se bebe café, se não bebe, se bebe álcool, se não bebe, se pratica desporto, se não pratica, se tem alguma restrição alimentar, se não tem. Perguntamos também a nível de histórico ocupacional, que isso é muito importante, o que é que ele já desempenhou no passado, onde é que, por exemplo, na maior parte, eu estou a falar da experiência que eu tenho no hospital, certo? Se for um médico, pronto, onde é que ele tirou o curso, onde é que ele fez o ano comum, onde é que ele fez um internato de formação específica, porque isso é importante para nós percebermos os riscos a que ele já esteve exposto. Por exemplo, se for algum trabalhador que tenha estado muito tempo no serviço de medicina interna, é muito importante nós fazermos um rastreio para a tuberculose latente, pronto, situações assim. E depois, chegando ao final, temos que perguntar se o trabalhador tem alguma queixa, se não tenha, fazer exame físico sumário, e chegando ao final, nós atribuímos uma aptidão que varia entre o apto, apto condicionado, inapto temporariamente e inapto definitivamente. Inapto definitivamente praticamente nunca se dá.
Há sempre esperança, não é?
Há sempre esperança, exatamente.
Muito bem. Agora estava aqui a pensar... Estava aqui a pensar se nós não somos uma empresa, não é? Não sei se estamos a precisar de uma avaliação por médicos do trabalho. Que isto temos de ver. Mas se calhar agora, pronto, não tem urgências, não tem fins de semana. No fundo, o que é mau, não é? Fica aqui a questão. Há pontos negativos na medicina do trabalho?
Há sempre pontos negativos. Há sempre a gestão do conflito. Há sempre a gestão de a interpretação do que é a medicina do trabalho, porque nós temos aqui um ato de educação relativamente ao trabalhador, e eu confrontei isso muitas vezes assim, mas eu venho aqui com uma queixa de uma cólica renal, tenho uma situação de uma infecção urinária, eu tenho aqui, e não me tratam disto? Não, isto não é o nosso âmbito, eu posso aconselhá-lo relativamente à sua patologia, à sua doença. Mas aqui o nosso objetivo é uma questão preventiva, ou seja, é uma questão de minimizar o risco que está exposto e que isso não tenha dano na sua saúde. Estamos aqui no âmbito de uma medicina curativa, estamos no âmbito de uma medicina preventiva.
Sim.
E não curativa. Portanto, é preciso, é este aspecto muitas vezes que é sobreposto. E até dentro da classe médica. Dentro da classe médica também ainda não percebe, alguns colegas ainda não perceberam como é que funciona a medicina do trabalho. Portanto, isto é um dia-a-dia de educação que temos de fazer e de ultrapassar, mas isto com o tempo vai lá.
Muito bem.
Muitas das vezes confundem aquilo que é um centro de saúde do hospital e aquilo que é o serviço de saúde ocupacional. Nós damos orientações e por vezes até eu muitas das vezes passo medicação e assim, mas com patologias relacionadas com o trabalho. Ou seja, se um trabalhador apresenta uma tendinite, eu passo um anti-inflamatório. Se um trabalhador tem alguma queixa dermatológica, eu passo um corticoide. Para tratar uma infecção urinária, nenhuma uma vaginose bacteriana, por exemplo, não é? Isso não faz sentido, porque aquilo não foi apanhado no trabalho, desculpem.
Então
eu tenho um motorista que se cruzam com ele em longo curso numa estrada qualquer. O motorista tem uma patologia como a apneia de sono, e estou aqui a fazer já a junção entre duas especialidades, que é a pneumologia e a medicina do trabalho. Tem uma apneia de sono, do qual não foi estudada, e nós em consulta facilmente nos apercebemos, de medicina do trabalho, facilmente nos apercebemos que existe aqui uma patologia no motorista e que ele adormece ao volante e que tem um acidente grave que envolve muita gente, e portanto, e nós colocamos inapto temporariamente até à resolução da sua situação. Isto tem reflexos muito grandes relativamente à questão individual, social, porque ele fica impedido de exercer a sua profissão, não tem o ganho mensal, fica suportado pelo Serviço Nacional de Saúde para resolver isto em termos de baixa médica, incapacidade, tem um valor remuneratório bastante inferior, isto tem repercussão económica, portanto é preciso aqui algumas vertentes aqui atender a isto. Mas nós no nosso dia-a-dia lidamos com isto diariamente, do impedimento para determinadas profissões. Não haver um exemplo de um segurança em que tem uma avaliação de um perfil psicológico e que a psicologia me diz... Oh, doutor, este segurança não pode estar na sua atividade, porque ele, se interpelar alguém, parte para a agressividade e, portanto, não pode ser segurança. Portanto, há aqui várias questões colocadas, muitas vezes, que nos auxiliamos de outras especialidades para nos termos parceiros. Não lidamos com todas as vertentes e é preciso, muitas vezes, pedir parceiros aqui a outras vertentes. E a outras especialidades para o nosso parceiro definitivo relativamente àquele posto de trabalho.
Fundamentados pelas diversas especialidades, mas nós a nível hospitalar temos facilidade em obter isso, não é? Se eu tiver dúvidas em relação ao diagnóstico de alguma doença, eu envio a ortopedia, a dermatologia, a pneumologia, o TUIS, e ele dá-me o parecer de especialista dele sobre a área. Isso a nível hospitalar ajuda bastante a tomar decisões, mesmo quando é tudo aquilo que é a nível terapêutico, nós tentamos já encaminhar para a área da especialidade, para eles medicarem da melhor maneira.
Então fazemos um rastreio de surpresa numa área dos carabinoides na construção civil e temos uma obra que parou porque tínhamos um conjunto de trabalhadores que consumiam de forma continuada e a obra parou. E havia aqui uma situação para, de prazos a cumprir. A obra está parada porque eles consumiam canabinoides. E, portanto, ponto final. Agora não é um problema médico, é um problema que tem que resolver em termos de consumos.
Uhum. Eu agora fazia uma segunda pergunta relativamente aos conselhos para as pessoas que querem seguir medicina do trabalho. Ou seja, o que é que os alunos da nossa idade, entre aspas, ou mais velhos, mas que pensam em entrar nesta especialidade, têm de ter como pré-requisitos, entre aspas? E começamos com a Diana, então.
Então, não podem ter um ego muito grande. não podem se querer ser Deus todo omnipresente, não. Para isso vão para uma cirúrgica. Se querem salvar vidas, ter aquela medicina a sério, também não venham para a medicina do trabalho, certo? Agora, se quiserem ter uma ação efetivamente de ajuda dos trabalhadores, da população ativa, a nível preventivo, vocês conseguem chegar a muita gente através da medicina do trabalho. Vocês conseguem fazer o diagnóstico precoce de muitas patologias através da medicina do trabalho, seja de uma hipertensão, de uma diabetes, etc. Que provavelmente uma pessoa que nem vai ao médico de família é obrigada a ir ao médico de trabalho e o médico de trabalho diagnostica, uhum. Certo? Vocês a partir de uma medicina preventiva conseguem ajudar muita gente. Agora, não vão ser aquela especialidade de life saving, não vão. Certo? Não vão. Ou seja, vocês não precisam, não podem ter nenhuma necessidade de aprovação externa. Se tiverem muita necessidade de aprovação externa, se vocês não se sentirem bem convosco próprios, só por serem vocês, se precisarem de palminhas e dos ai, obrigada, seu doutor, obrigado. Não, ok? Vão para cirúrgicas, intensivos, assim bem que os dentes dos intensivos nos vão agradecer. Mas, etc. Escolham outras especialidades. Mas agora, se quiserem ter uma boa qualidade de vida, se quiserem ter um nível remuneratório, não vou dizer que é muito alto, mas é bom, é satisfatório. E se quiserem ter uma ação preventiva na vida de um grande número de pessoas, escolham a medicina do trabalho.
E escolham a medicina do trabalho acima de tudo, por uma outra vertente que, da qual eu já me posso, tenho essa experiência, que é ajudar o mundo empresarial e sobre a sua produtividade. Está demonstrado que em termos que o médico de trabalho com boa atuação dentro de uma empresa faz com que a produção daquela empresa seja muito melhorada, ou seja, existe aqui custos que são os chamados custos muitas vezes indiretos, que são de todos poupados na empresa e portanto existe aqui uma mais-valia em termos económicos para a empresa ter serviços organizados nesta área.
Pois, faz sentido. Muito bem. Fica aqui também um apelo às empresas, não é? Médicos de trabalho para sempre. Se calhar, terminando aqui a nossa história da doença atual, que não sei se introduzimos ao início, acho que não, mas este segmento chama-se História da Doença Atual. E vou passar agora aos antecedentes, onde aqui falamos de coisas não tão relacionadas com a medicina do trabalho. E vou começar com o Dr. Luís. Como nem tudo é medicina, também gostávamos de saber de algo que já nos falou, não é? Que é o handball. Queria saber se era o único desporto que praticou e o que é que isto significou na sua vida. Já vemos que teve algum significado. Também até para escolher a especialidade.
Exato. Mesmo dentro da medicina teve significado.
Sim, teve significado porque eu lidei desde muito cedo. Ou seja, comecei do handball muito precoce. Ou seja, logo a seguir à escola primária comecei handball. Depois a faculdade é que deu cabo do handball porque das duas uma. Ou seja, já atinges um determinado patamar em que das duas... Ou se vai para o desporto, ou se mantém no desporto, mas era preciso estudar, era preciso caminhar na medicina. O handball aqui tem interesse porque fazer as duas coisas, e a Diana tem esse exemplo com a natação. Portanto, temos a fazer as duas coisas é muito saudável, porque ajuda bastante na questão mental, na questão da gestão relativamente à organização que temos de fazer no nosso dia-a-dia. Reparem, eu ainda sou do tempo em que não tínhamos uma autoestrada e fazia muitos percursos para Lisboa para jogar e tínhamos uma autoestrada que não estava completa. e eu tinha que estudar. E, portanto, ia no percurso de que fazia Portas de Lisboa-Porto, com uma lanternazinha no meu banco do autocarro, que era da equipa, ia estudar, e todos os meus colegas abusarem-me, assim, pá, estejam calados porque eu tenho que estudar, tenho exame daqui a dois dias, daqui a um dia, pá, tenho que estudar. Portanto, eu vou fazer o meu percurso até Lisboa, vou aproveitar este tempo para estudar. E, portanto, é uma situação que, de toda, ainda que me cruzo com alguns amigos meus de handball, eles fazem-me essa referência, e por isso é que eu estou aqui a dizê-la.
Muito bem, muito bem. Se calhar o doutor Luís já lançou aqui, não é? Mas Diana, como esta relação com as águas?
Ah, natação, ok. Então, eu tive a sorte de, o único desporto que eu pratiquei, fui razoavelmente boa nele. Uma vez que fui várias vezes campeã nacional, tive sempre estatuto de alta competição. Aliás, entrei na faculdade com estatuto de alta competição. E tive grande parte da minha pré-adolescência e a minha adolescência sempre ocupada com a natação, ou seja, eu estudava, treinava, ia às provas e a minha vida basicamente era isso. Até que entrei na faculdade, não é? E percebi que ia ser muito complicado manter um nível alto a nível da natação, continuar a ir a europeus e a fazer mínimos quase para os Jogos Olímpicos e essas coisas todas e tirar um curso de medicina. Então eu esqueci a natação e foquei-me na medicina. Acho que foi a decisão correta, mas perdeu-se uma
medalha. Mas foi complicada.
Perdeu-se uma medalha olímpica, certamente. Várias. Qual é que era a melhor prova?
Ah, eu era multivalente, eu nadava estilos.
Que é tipo estilos, de... ok, faz tudo, muito bem. Zé, continuas tu?
Sim, vou. Eu agora vou aproveitar uma coisa também que o Dr. Luís referiu há pouco, no meio das suas palavras, que era o tempo para a família no meio de tanta atividade profissional, e uma atividade profissional que ainda por cima é ela também multivalente. Então, segunda a sexta é para a medicina e depois fim de semana é para a família, é uma divisão assim tão restrita?
Sim, mais ou menos isso, porque pelo meio... Ainda sou acusado de outras coisas. Por exemplo, o meu mais novo, quando nasceu, eu estava num congresso internacional, mas ele também nasceu um mês e meio mais cedo. E, portanto,
mentiroso. Que...
Então, a culpa é dele, não é?
Foi mentiroso.
Exatamente. E, portanto, há esta acusação de forma continuada. Não, mas é preciso um suporte familiar grande e, acima de tudo, quem está connosco. E, portanto, neste caso, quem está, que a minha mulher tem que ter um suporte e tem que estar habituada a isso. Portanto, isto não pode haver o melhor dos dois mundos, ou seja, há alguém que tem que cuidar da vertente económica e outra, tenho que cuidar da vertente familiar, e eu não, de todo, não descuido da vertente familiar, mas confesso que me revejo muitas vezes que eu deveria dar mais tempo nesse contexto, isso não tenho dúvidas. Mas o médico é assim mesmo, ou seja, o médico nesta vertente, muito, e outras especialidades acontecem nisso, muitas vezes faz a mala à segunda e vem ao fim de semana refazer a mala para tornar aí, pronto, são contingências, são opções de vida, e portanto, quem está connosco percebe isso.
Claro, também uma mensagem aqui importante.
É verdade.
Falámos da competição da Diana, que ela acabou por abandonar, infelizmente, para a pena do Comitê Olímpico Português. No entanto, ela quer continuar a competir, mas desta vez tem os seus próprios objetivos, e um deles é a missão 30 países antes dos 30, onde se propõe a visitar 30 países diferentes antes dos seus 30 anos de idade. Contudo, a pandemia apareceu de forma sorrateira e sabotou-lhe algum dos seus planos. Pergunta então, quais é que são os países que mais gostaste e quais é que faltam para chegar aos 30?
Faltam tantos ainda, mas faltam alguns, e o Covid vem-me estragar os planos, porque desde que o Covid começou eu não abandono o solo português. O máximo que eu fui foi até à Madeira, portanto, conto ir aos Açores no próximo ano, caso o Covid o permita e não seja necessário fazer nenhum teste, porque as minhas narinas estão fardas de ser violadas.
Isso é medicina do trabalho também.
É, mas eu gosto de fazer aos outros, a mim não. Mas a viagem que eu mais gostei de fazer foi ir às Filipinas. Adorei, nunca tinha ido à Ásia. Tinha estado já na Turquia, em Istambul. Mas aquilo não é bem Ásia, aquilo é Ásia, Europa. E nunca tinha ido e adorei. Aquilo são paisagens lindíssimas, praias fantásticas. E adorei. Agora, ir, gostava, se não houvesse Covid e já teria ido, era ir a Nova York. Ainda nunca fui também.
Mas porquê Nova York em específico?
Consumismo. Estou a brincar, não. Basicamente, a minha série preferida quando eu tinha idade. Não, foi um bocadinho mais cedo, foi no meu secundário. Era Gossip Girl. E aquilo passa-se tudo em Nova York. E então eu gostava de. Eles agora estão a fazer um remake para o pessoal da vossa idade.
Mas acho que não houve muita malta da nossa idade a ver. Não houve. Rita, sabe? Não. Elas estão aqui. Vi, não houve.
Eu lembro do XOXO. Não sei do que é que estamos a falar, pá.
Não era?
Eu
nunca vi. Eu não vi. XOXO Gossip Girl.
A minha irmã viu e é mais nova que eu. E eu até podia dar um spoiler que eu até sei que era a Gossip Girl. Ou seja, não sei, mas era chocante porque não era. Mas não vou dizer aqui melhor. Girl. E, pronto, a doutora Diana já deu aqui uma pista. A Diana, peço desculpa. E agora, relativamente aqui, novamente ao doutor Luís, gostava de perguntar aqui uma última pergunta relativamente ao serviço militar que também referiu há pouco, e perguntar-lhe se isso também contribuiu para a sua atual mundividência. Como é que foi esse período?
Sem dúvida, repara, eu faço um serviço militar que é obrigatório, do qual ninguém quer ir, eu também não queria ir e tentei de todo não ir, mas depois uma vez lá, ou seja, uma vez selecionado, tenho que lá estar porque os médicos teriam que fazer o serviço militar, porque não há médicos na vida militar, e uma vez lá, assim, ou seja, tenho que encarar isto como um período de fé, ou seja, tenho que encarar isto fazendo o meu trabalho sério, como médico, era aspirante ou era oficial na classe de oficiais, e portanto tenho que encarar isto como médico, fui para a região de Trás-os-Montes. Tinha sob minha responsabilidade dois quartéis, dois regimentos militares, dos quais de um lado tinha 1000 e poucos homens e do outro tinha 900, e portanto, ou seja, com esta dimensão tem que se fazer triagem, seleção, etc., ou seja, não se consegue fazer tudo. Mas foi uma experiência extremamente positiva na área médica, naquilo que fazemos em termos da triagem, da resolução de urgências, de problemas base, do desenrascanço, e portanto foi uma mais-valia na minha educação como médico e também como ser humano. A vida militar deu-me bastante aprendizagem neste contexto, não tenho dúvidas disto. E foi encarado mesmo como um bom período de férias. Foi dessa forma, porque eu tinha outros colegas que estavam, médicos também, que estavam na vida militar, e aquilo foi um desespero, foi uma depressão autêntica. E portanto, isso não pode ser encarado dessa forma. Uma pessoa tem que ver os lados positivos e fazê-lo dessa forma. E foi
muito bem.
Sim, eu normalmente também, quando sou assim, situações mais duras, eu penso que é férias e o problema vai-se embora.
E passa
é o que eu faço com os exames.
Exatamente.
Até porque a faculdade estimula isso, dá-nos férias e depois está para os exames. Portanto.
Sim,
as férias são agora a época de exames, não é? Férias
Passa muito por aí. Mas Deus queira que tudo correrá pelo melhor.
Bem, aqui para terminar os antecedentes pessoais. Diana, não sei se dizer alguma coisa.
Exato, acho que ia dizer alguma coisa.
Não, ia dizer que aos 25 têm férias.
Ah, boa.
Sim, pois é. Esperemos que sim. Onde é que eu ia? A Diana é também uma foodie. Que alega já ter experimentado todos os restaurantes com mais de 4 estrelas na região do Grande Porto.
4 estrelas no Zumato.
No Zumato, claro. Eu também usei essa aplicação.
Mas também se fosse mais de 4 estrelas Michelin, tinha ido tipo a um restaurante. Nem sei se existe.
Acho que não existe. Acho que não. Ou existe um para aí.
4.
Costuma ser as 3, não é?
É?
Quando já são. Não sei, nunca lá fui. Sabes que este podcast não dá esse retorno ainda. Mas pronto, qual é que é o tipo de comida que.
Este podcast mal dá retorno para Pão Bimpa.
Pois no é. Fundo. Pois é, e compramos aquele que está a acabar de validade.
Temos de ir para a medicina do trabalho e depois metermos nas empresas, que é onde está o dinheiro, que é mesmo assim. Mas vai, Rafa, continua.
Eu aprendo. Ficou com essa mensagem.
Eu fiquei. Esta parte só para ficarmos só com ela, se calhar.
Exato.
Estávamos a falar de comida, não é? Qual é que é a comida que mais gostas e onde é que aconselhas os nossos ouvintes a visitar ou a ir no seu próximo date ou jantar académico? Acredito que não seja bem o mesmo tipo de comida que se coma nessas alturas, não é?
Mas olha, eu gosto muito, muito, muito de comida italiana. Lugares para jantar que eu aconselho num date, vão ao Porta Roça. Okay.
No Porto, estamos a falar de um Porto, não é?
Um date é muito giro, eles têm comida italiana e é
Porta Rosa?
Porta Rossa.
Ah, ok, vai mesmo a Itália. Porta Rossa.
Porta Rossa.
Okay.
Se vão lá, comem um date com a vossa cara metade, não é? Estão lá e aquilo é tudo à luz das velas, tudo assim muito giro. Podem ir.
Sim, senhores.
Ouviste, Rita? Estás aí muito bem.
Sim, senhor.
Mas o doutor Luís tem um conhecimento gastronómico.
Não.
Doutor Luís,
não.
Ela é de genissequá para cima. Vamos com calma.
Nada estamos disso. Aqui a descobrir coisas novas. Diga, diga.
Nada disso. Se quisermos, aqui temos excelentes restaurantes, isso, mas eu recomendo um bife de chouriço de 400 gramas na Argentina.
Olha. É aqui uma ótima sugestão.
E a Francinha, onde é que recomenda a Francinha já agora?
A Francinha é na cidade do Porto, ou seja... A Francinha recomendaria a minha casa, porque eu sei como é que é feito, é a mais da minha casa.
Ok.
Sabe a receita do molho especial?
É isso, o segredo do molho.
Quantas estrelas é que a sua casa tem no Zumato?
Sei que há uma... esse molho é feito com um conjunto de ingredientes, do qual a Bimbi põe 5 estrelas.
Ah, se calhar o segredo até era ter uma Bimbi. E isso foi o resultado. Tipo, no início da invenção, de facto, era extremamente inovador.
Não, mas mesmo antes da Bimbi, ou seja, o segredo realmente está no molho, mas é um conjunto de ingredientes que passa por leite, whisky, sei lá, é aquilo que eu mais vejo em termos líquidos, mas passa por isso e depois todos os restantes ingredientes. Mas,
portanto, quem quiser marcar é na casa do Dr. Whisky. Abre a que horas? A quintas? A...
dois, três de cada vez conseguimos.
Ok, isso. Muito bem, muito bem.
Estão convidados, sem problema.
Fica aqui um convite. Pronto, mas não me respondeu à pergunta, não é? Onde é que se come melhor francesinha? É que nós, quando temos convidados,
em casa.
Gostamos de ser.
Em casa.
Se não puder ir à casa. Para quem não é seu amigo, que acredito, pronto, que seja muita gente, terá muitos amigos, não é? No mundo empresarial.
Eu ajudo. Podem ir a Santiago, à Brasão, certo? Ou a Iuco.
Ok, já fui essas três, portanto, vocês vão.
Se quiserem umas com um molho mais diferente, mais atabernado, é a Taberna Belga e a Taberna Londrina. A Taberna Belga só há em...
em Braga. É a minha favorita. Lamento desiludir-vos, mas é a minha favorita.
Já provaste da Londrina?
Já. Agora cai em Lisboa e tudo. Abriu.
Ah, é boa também.
É.
Mas aqui na cidade do Porto tem excelentes restaurantes, depende da comida que quiserem fazer.
É isso mesmo.
Uhum. Eu por acaso uma vez misturei uma salsicha com fiambre, não gostei nunca mais, nem tenho vontade de experimentar a Francinha.
Pá, a melhor coisa que eu fiz foi um ovo estrelado com uma cereja.
Olha, muito bom, pá.
Correu bem. É comida fina, não é? Por causa agora que está do Masterchef, às vezes faz-me lembrar essa minha criação. Mas continua aí, Zeca, no nosso próximo segmento.
Vamos passar para a nossa próxima rubrica, que é então o exame objetivo. Aqui vamos jogar um jogo, vamos dar-vos duas opções, podem ser ou não polémicas, e têm de escolher o mais rapidamente possível uma delas. Sem grandes pensamentos, é um bocadinho aquele instinto. Vamos começar, as duas primeiras perguntas são para ambos. Portanto, e podemos começar com o Dr. Luís e depois a Diana responde. Ser médico de empregados de uma fábrica de automóveis ou de funcionários de um escritório de uma seguradora?
Fábrica de automóveis.
Diana.
Fábrica de automóveis é mais desafiante.
Ok.
Muito bem.
Até porque podemos depois tirar um automóvel com desconto.
Exato.
Olha.
É pena não terem feito a fábrica de
automóveis. É nas empresas.
Agora uma aqui. Ah, acho que esta aqui vai ser fácil, mas também para ambos, prevenir ou remediar.
Prevenir sempre.
Muito bem.
Pergunta. Depois disto tudo, isso nem se devia perguntar. Prevenir.
Não, mas é tipo uma take home message. Estás a perceber?
É só,
tipo,
é ficar
aqui uma take home message. Exato.
É que eu reforço.
Mas pronto. Diana, crawl ou mariposa?
Mariposa.
A sério?
A sério.
Pá, é que mariposa parece mesmo cansativo, pá.
Foi mariposa que me valeu uma meia final nos europeus. 200 mariposa, agora imaginem, 200 metros.
Isso é prova do Phelps, pá. A Diana era aí.
O Phelps é que tinha uma dieta estupidamente calórica.
O Phelps nadava tipo tudo. Os 200 mariposa é uma dele. Uma deles.
Mas eu aí era a grande máquina, pá. Sim, senhor. Agora, Paulo Luís, dentro dos esportes de salão. Ok em patins ou futsal?
Futsal, ok em patins, espalhava-me logo.
Porque jogar handball, de patins também deve ser interessante. Fica aqui a... É quase como aquele dos cavalos.
É muito divertido.
Não é? Só que é com patins.
Sim, tens aquela espécie de polo, não é? Aquela cena. Bem, eu não sei. Não é uma área que eu domino. Diana, Netflix ou HBO?
Netflix. Embora. Gossip Girl é no HBO.
Ok, mas no geral estamos mais. Mas pronto.
Eu não tenho conta no HBO. Netflix.
Ah. Então, nesse caso.
Agora para o Dr. Luís, que já sabemos que tem uma grande experiência gastronómica, arroz de sarrabulho ou tripas à moda do Porto?
Ah, depende. Eu prefiro as tripas à moda do Porto, mas depende do local onde, tem as, onde são as tripas.
Ah, pensei que era depende do local.
Que tipo de local? Que agora não percebi o sentido do local.
Restaurante. Ok. Comendo ali o Loureiro, ali perto do IPO.
Muito bem, muito bem. Também de comida agora, não é?
À quinta-feira, almoço quinta-feira.
Almoço quinta-feira.
Ok.
Por acaso, eu não costumo ir almoçar ao IKEA e às quintas-feiras é lasanha vegetariana. Também fica aqui esta. Mas não deve ser tão bom. Diana, francesinha ou rojões?
Francesinha. E eu sou minhota.
Olha, portanto, não aí.
É à moda do domingo, vocês sabem. Uhum.
Sim, pá, eu sei que aqui há uma mistura de pratos, mas depois. A malta do Norte consegue diferenciar melhor. Nós somos um bocado cegos. Eu sei que é do Norte, mas pronto. Mas regiões também há no Porto. É que aqui. Também.
Sim,
ou não?
Sim.
Em todo o supermercado, não é?
Sim.
Não, mas o Rafael está a ser parvo. Mas força. Última pergunta.
Última, não é? A mais difícil e não poderia deixar de ser feita aqui para o Dr. Luís: pneumologia ou medicina do trabalho?
Ai!
Não doeu, ou seja, a pneumologia foi uma opção inicial e já passei aqueles 50-50 e neste momento ocupo mais condicionado.
Muito bem. Uma resposta honesta, que é isso que nós queremos. Muito e que deixa bem. Também aqui inspiração para muitas das pessoas que querem seguir medicina do trabalho.
É isso, então agora passamos à Epicris, onde pedimos para resumirem a vossa especialidade em poucas palavras, ou seja, podem ser palavras soltas ou uma ou duas frases, para tentar cativar os nossos ouvintes que nos têm acompanhado até aqui. Posso começar com a Diana? O que é que dirias?
Prevenção. Desafio e recompensa.
Não costuma ser assim tão rápido, mas força do Dr. Luís agora.
Surpreendente. Relativamente à questão pandémica que me faz a pergunta direta, é?
Não, mesmo para resumir a sua especialidade, como é que, em duas ou três frases, o que é que diria da medicina do trabalho, para quem só ouvisse agora o episódio?
Sim, medicina preventiva de todo, ajuda económica às diferentes entidades empresariais proteção da saúde do conjunto dos trabalhadores, em que conseguem chegar ao final da sua vida útil, se cumprirem aqui o conjunto de normas, conseguem chegar com uma vida saudável, capaz de gozar a sua reforma.
Muito bem. Zé, introduzes o nosso último segmento, muito aguardado. Sim. Eu acho que já estou a adivinhar o que é que vai sair aqui de uma série, não é? Mas pronto.
Sim, também já estou a suspeitar. Mas entramos então no nosso último capítulo, que é a terapêutica, e aqui pedimos-vos a ambos recomendações do âmbito cultural, nomeadamente um livro, uma música, e pode ser também um álbum ou uma banda, e um filme ou uma série. Se calhar começamos aqui com uma série aconselhada pela Diana.
Não,
essa devias guardar para o fim.
É?
Não é?
Eu ia usar um filme.
Ah, então nesse então caso, um pronto. Filme.
Sim,
então
sim.
Nesse caso, é só porque eu já estava a suspeitar que era Gossip Girl.
Não, essa fase já passou. Foi quando
já.
4 anos, calma.
Mas podia aconselhar isso.
Não, gosto muito de um filme que, salvo erro, estreou quando eu nasci, que é o Forrest Gump.
Uhum. Muito bem.
Agora é da tua Luís.
Eu gosto de um autor grande que é francês, ou seja, Woody Allen. Eu gosto desse, eu gosto dos filmes da Woody Allen.
Muito bem. Agora se calhar avançamos para. Ah, diz já.
Não, o Woody Allen disse algum filme que eu não percebi, disse só mesmo.
Não, disse quem está com esses filmes. Woody Allen é uma. Se temos esse ator, eu vejo os filmes dele, o Woody Allen.
Ok.
Não tenho aqui nada específico, mas gosto dos filmes dele.
Certíssimo.
Muito bem.
Então agora uma música, pode ser uma música. Diana, reggaeton?
Eu gosto muito de reggaeton, mas agora, isso foi para vos enganar agora, que eu vou dizer outra. O meu artista preferido é o Frank Ocean e há uma música dele que eu gosto muito que é Lost.
Ok. E o Dr. Luís?
Eu continuo no reggaeton. Não, eu gosto de Sting.
Sting, muito bem.
Música de Sting.
Agora era o Woody Allen para tudo.
Sting.
E por fim, um livro, Diane.
Eu gosto do Sapiens. Agora não me obriguem a dizer o...
Ah, sim, sim. Mas isso, sim. Por favor. Nós escrevemos depois na publicação.
Nós também não conseguimos dizer.
Obrigada, obrigada.
Doutor Luís,
o livro.
O Gismoação Básica.
É o seu? Exato.
Não, é um livro que
eu
aprendi a gostar. Não, esse todo não recomendo.
Não, é o pior. Qual é o pior volume de legislação?
Se calhar pode ser o intermédio ou o final, ou melhor ainda é o primeiro, que tem algum resumo histórico. Só okay.
Não, portanto, mas depende do gosto.
Relativamente ao livro, e estamos numa época apropriada para isso, eu recomendaria. É um livro antigo que eu aprendi a gostar no liceu, que é A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco. Vocês vão rever esse. É um livro interessante no contexto da política atual, uhum, e do que se passa na Assembleia da República.
Muito bem.
Muito bem. Eu, por momentos, pensei, pelo contexto em que estamos, por ser um livro antigo que contactou na escola, pensei que era a Bíblia, mas mesmo assim, mas ainda bem que era A Queda de um Anjo. E certamente revisitá-lo-emos. Rafael,
muito bem,
chegamos
pronto
ao fim.
Olhem, é isto mesmo. Foi um prazer receber-vos. Espero que tenham gostado desta conversa. Acho que quem nos acompanhou até aqui ficou a conhecer muito melhor a medicina do trabalho. Não foi a tal apresentação de 5 a 10 minutos. Acho que deu para falar um bocadinho mais que isso. Portanto, muito obrigado, Dr. Luís e à Diana, por terem disponibilizado um pouco do seu tempo e por esta conversa.
De nada.
Obrigado pela vossa iniciativa e futuro risonho, e ponham nestas medicopatias algo que consigam evoluir na questão académica, porque isto tem um pano para mangas.
O nosso objetivo é que temos uma dimensão para termos aqui um médico de medicina do trabalho. Quando chegamos a essa altura, a nossa missão está concluída. Exato.
Temos de nos pôr na bolsa.
É verdade. E pronto, e aos nossos ouvintes, muito obrigado a todos. Continuem e mantenham-se atentos às publicações do Medicopatias e até à próxima especialidade.
Tchau.